ele quer vender mais.
Ele chega traumatizado.
Ele chega traumatizado. Uhum.
Né? Explica o trauma. Explica o trauma.
Olha, é de praxe assim. Eu entro numa reunião, eu tô traumatizado com marketing. Eu não aguento mais, eu já tentei de tudo, eu já gastei horrores com várias agências, não sei o quê. Sempre eles estão traumatizados. E aí a gente vai, né? Eu falo que acaba sendo muito mais difícil pra gente, né? Que ainda tem que acabar com o trauma, acabar com a objeção ali.
Você então, tem que fazer um tratamento psicológico.
Nossa, ali. Um tratamento psicológico pra ele entender. Eu, hoje em dia, em reunião, já vou com todos os... Abro ali todo o nosso fluxo de gestão dos nossos clientes ativos pra eles verem na prática o que tá acontecendo ali no real time. Eu falo, olha, isso que tá acontecendo agora. Esse cliente, por exemplo, né? A gente foi em uma reunião semana retrasada, onde já tinha um cliente que o mês de setembro já estava todo pronto, com captação, edição, copy, tudo certinho lá no Trello. E ele ficou em choque. Ele falou assim, meu Deus, já tá... Eu falei, não, a gente trabalha com um mês de antecedência. É verdade, tá aqui. Então, sabe, a gente... Hoje o cliente, ele chega, mas, respondendo sua pergunta, ele chega querendo o conteúdo.
Ele quer conteúdo para vender mais.
Exato.
Teoricamente, ele acredita que o conteúdo que você vai produzir para ele vai ajudar ele a vender mais. E é por isso que o Venda Assim existe, para que as pessoas possam ter consciência de que para vender mais ou vender melhor, tem vários comos, né? Então, a Bia colocou para a gente aqui várias sugestões de como ela pode, com a profissão dela, ajudar uma empresa a vender mais, né, Bia?
Sim.
Porque dá para vender muito mais com marketing de conteúdo bem feito, bem pensado, né? Não é só sair colocando post, cinco artes.
É, do nada, né?
Está começando mais um Venda Assim, o podcast para você que quer vender mais ou quer vender melhor. Esse é o seu podcast. E a gente tem aqui três convidados especiais. Na verdade, dois aqui não são convidados, né? São nossos co-hosts, presença marcante aqui no Venda Assim, que é o Vitor e o Sandrinho.
Olá Vitor. Bom, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Você que está assistindo, parabéns por estar dando um primeiro passo aí para melhorar suas vendas dentro da sua empresa. Aqui a gente vai estar sempre falando com especialistas que sabem do negócio em si. E aqui, como o Ed falou, o que você trazer para a gente vai trazer para o podcast para você aprender um pouco mais. Eu sou o Vitor Ravassi, eu sou CEO de uma empresa hoje de inteligência artificial e estou aqui para trazer muito mais para a mesa e a gente conversar um pouco sobre como fazer negócios e como vender mais.
E eu sou o Sandro Alex, prazer em conhecer você que está vendo aqui. O Vitor deixou de falar, mas o Vitor também é meu sócio num projeto chamado Explodcast.
Verdade.
Eu sou o host, ele é o co-host, nós dois somos hosts do Explodcast hoje, um podcast selecionado para a área geek. Mas eu também sou o closer numa plataforma de infoprodutos, uma das melhores aí para falar, né? E também junto aqui no Venda Sim, para te trazer cada vez mais conteúdo de venda.
Exatamente.
Especificamente hoje nós temos uma convidada maravilhosa para trazer para você conteúdos de marketing de conteúdo específico, que é a Bianca Mariani. Bianca Mariani, ela é CEO da Utopia Marketing. Fale um pouco mais sobre você, minha querida.
Prazer, gente. Muito obrigada pelo convite de vocês. É um prazer imenso estar aqui. Bom, hoje eu sou CEO da Utopia, né, com o meu sócio, o Caio. E nós levamos, né, o marketing de conteúdo para muitas empresas. Nós temos, acredito que 15, mas não são todas aqui de Sorocaba. E hoje a gente se encontrou nisso, né? Nessa parte de produção de conteúdo. Então é algo que eu amo falar. Então eu tô muito animada para esse podcast.
Maravilha. A Bia cresceu comigo lá na escola, ainda por cima. E a gente vê ela crescendo profissionalmente, criou a Utopia e olha, parabéns, Bia. E é por conta dessa trajetória espetacular sua que você tem a expertise para falar do que a gente quer aqui hoje, que é marketing de conteúdo para você vender mais.
Exatamente. E vamos começar então, né?
Bora.
Conta um pouquinho sobre o que o Utopia faz hoje, o que vocês produzem lá dentro e também conta, já aproveitando, já inclui na pergunta, como que vocês ajudam as pessoas a vender mais?
Perfeito. Bom, gente, hoje a Utopia, ela é uma empresa de marketing, né, que atende todos os braços, né? Nós estamos na parte de infoproduto crescendo muito, mas nós também temos toda a parte de mídia, né? Então, tudo que envolve tráfego pago, design, captação de conteúdo, edição, postagem, estratégia, ações, enfim, tudo que engloba essa parte do marketing, nós atendemos, né? Hoje, claro, não sou só eu, nós temos um time aí de 5 pessoas, 5 pessoas. Então, nós se juntamos aí para realmente começar a fazer a diferença, porque foi algo que lá no início foi detectado e eu nem sabia. Eu já produzia conteúdos para minha rede social voltado a ensinar edições na pandemia. E eu tive um vídeo viral no TikTok que bateu 2 milhões ensinando. E a partir dele, começou a todos. Hoje eu tenho 100 mil seguidores no TikTok. Nossa. Não trabalho com ele, né? Porque foi algo assim...
Foi te levando para um outro caminho.
Foi me levando. Quando esses conteúdos viralizaram, eu recebi uma proposta da Chiquinho Sorvetes para ser social media.
Legal.
E ele falou assim, Bia, eu quero que você seja social media da Chiquinho. E eu falei, que raio é ser social media da Chiquinho, gente? E eu lembro que ele falou assim para mim, olha, você vai fazer o que você faz, mas com os nossos produtos, sem aparecer seu rosto. Aí eu falei, perfeito. Então tá bom. Ele me deu com o meu salário, com o salário que ele pagava, eu comprei meu primeiro iPhone.
Legal.
E eu falei, ok, eu vou ser social media da Chiquinho. Aí eu comecei.
Instrumento de trabalho, né?
É. E aí...
O iPhone é ilha de edição, é, câmera.
É tudo, né? É tudo hoje em dia. E aí comecei com a Chiquinho. E aí começou a crescer. E eu tava sozinha. O meu sócio, marido, trabalhando com TI. E aí teve uma época que eu falei, meu filho, ou você vem... Ou, aí ele largou tudo, veio, assumiu como sócio, daí que a gente realmente começou a delegar e crescer, né? Porque antes era tudo eu fazia tudo, absolutamente tudo nessa vida. E o mais engraçado é que, desde quando nós iniciamos, que não foi algo, assim, pretensioso, a gente nunca precisou ir atrás. Bater, fulano, você quer marketing? Fulano, você quer não sei o quê? As coisas vinham.
Legal.
Porque eles vinham pelo conteúdo que era criado. Né? E acho que como eu vivi isso na pele, né? Essa criação de conteúdo ali, né? Quando eu fazia pro TikTok, fazia pro meu Instagram e crescia as minhas redes, eles ficavam de olho naquilo, né? Porque eu era a única influenciadora da Chiquinho que entrava lá, sabe? Assim, gente, eu entrar aqui na cozinha de vocês pra fazer um vídeo do sorvete, sim, não fazia lá fora. E colocava a touca. Então, eu sempre fui muito, assim, apaixonada pela essa parte de criação de conteúdo. Então, foi algo que, assim, as pessoas começaram a ver e aí eles queriam que eu fizesse os conteúdos. Mas, assim, tudo muito, assim, boca a boca, conhecido e tal. E aí, acabou tomando uma proporção muito grande, né?
Perfeito.
Esqueci a outra
pergunta. Hoje, na tua empresa, como que um cliente novo chega? Ele chega querendo conteúdo? Ele quer vender mais?
Ele chega traumatizado.
Ele chega traumatizado. Uhum. Né?
Explica o trauma.
Gente,
o trauma.
Olha, é de praxe, assim. Eu entro numa reunião, eu tô traumatizado com marketing. Eu não aguento mais, eu já tentei de tudo, eu já gastei horrores com várias agências, não sei o quê. Sempre eles estão traumatizados. E aí a gente vai, né? Eu falo que acaba sendo muito mais difícil pra gente, né? Que ainda tem que acabar com o trauma, acabar com a objeção ali.
Você então, tem que fazer um tratamento psicológico.
Nossa, ali. Um tratamento psicológico pra ele entender. Eu, hoje em dia, em reunião, já vou com todos os... Abro ali todo o nosso fluxo de gestão dos nossos clientes ativos pra eles verem na prática o que tá acontecendo ali no real time. Eu falo, olha, isso que tá acontecendo agora. Esse cliente, por exemplo, né? A gente foi em uma reunião semana retrasada, onde já tinha um cliente que no mês de setembro já estava todo pronto, com captação, edição, copy, tudo certinho lá no Trello. E ele ficou em choque. Ele falou assim, meu Deus, já tá... Eu falei, não, a gente trabalha com um mês de antecedência. É verdade, tá aqui. Então, sabe, a gente... Hoje o cliente, ele chega, mas, respondendo sua pergunta, ele chega querendo o conteúdo.
Ele quer conteúdo para vender mais.
Exato.
Teoricamente, ele acredita que o conteúdo que você vai produzir para ele vai ajudar ele a vender mais.
Vai ajudar mais. E alguns chegam até meio assim, mas eu não quero tráfego pago. Quero só orgânico.
Legal.
E aí,
não quero pagar, né?
É um outro processo de você realmente explicar para ele que, gente, o tráfego pago hoje, ele aqui, você entrelaça no orgânico e vambora. E até, precisa ter.
E até para quem tá de casa ainda não conhece direito esses termos, qual que é a diferença entre o tráfego pago e o tráfego orgânico hoje?
Hoje, gente, o tráfego orgânico, ele... A gente não paga nada para a plataforma, né? Falando em uma forma mais... para que vocês entendam. Então, realmente, nós... Hoje, como que eu falo com os meus clientes, né? Que o orgânico, nós se jogamos no tanque de tubarão. Sangrando.
Sangrando, piorou.
Então, assim, é algo que a gente... Claro, né? Dentro do conteúdo, a gente tenta ao máximo fazer com que tudo se converse, né? Uhum. Então, assim, a gente já coloca uma headline, já faz uma legenda puxando, tudo pra tentar afunilar pro final que ele quer. Né? Então, por exemplo, se é um local físico que só dá pra vender na cidade, a gente tenta fazer de tudo pra que ele realmente já se comunique ali, é nessa cidade, não espalhe pra outros lugares.
Perfeito.
E o tráfego pago, a gente realmente paga para que isso aconteça, para que esse funil aconteça, né? Então, o gestor vai lá, cria a campanha, já coloca cidade, local, pessoa, palavra-chave. Então, isso ajuda, né? Realmente, você não joga o conteúdo assim sem saber o que vai acontecer.
Potencializa e acelera todos os processos.
E hoje, hoje eu vejo que é uma das maiores objeções dos nossos clientes, assim, realmente...
Acho que tudo que vai despender um investimento, acho que demanda realmente de argumentos que possam convencê-lo a investir, né?
Exato.
Não vai, ele não vai sair colocando dinheiro em qualquer coisa. Mas aí o teu conteúdo, você acredita que ele ajuda a criar coragem nesses clientes, empresários, a investir naquele conteúdo que você produziu?
Com certeza. Com certeza. Inclusive, até abrindo, né, aqui sobre valores para vocês... Hoje, antigamente, eu chegava assim um cliente e cobrava R$500 para fazer um conteúdo. Hoje em dia, você cobra R$2.500 para fazer o mesmo conteúdo e eles falam, cara, tá barato. Pelo resultado que isso dá.
Você tá vendendo melhor já, né?
Tá vendendo melhor, é claro. Eu falei, oxe, eu vou.
É, você tem uma demonstração de resultado, por exemplo? Porque uma pessoa que vai investir... Acho que ela está realmente mais...
Ela cria coragem. Olhando, quando você apresenta o seu conteúdo para ela, ela se estimula a investir. Fala, nossa, eu quero que isso vá mais rápido. Quero difundir mais. Esse conteúdo ficou tão legal que eu quero que ele chegue para mais pessoas mais rapidamente.
Hoje, a gente fala tanto assim, né, de uma forma bem discreta sobre o tráfego para eles, que quando um conteúdo, sei lá, bate 10 mil, eles falam, cara, se a gente colocar tráfego nesse? E eu falo, agora, do nada, você quer colocar tráfego nesse? Então, é algo que realmente, assim, a gente, de uma forma, né, claro, muito devagar, a gente vai colocando essa consciência na mente deles.
Sim.
E mostrando a importância, né? Então, até a gente tem alguns esquemas ali de análise de concorrência, onde a gente pega, né, os concorrentes que, meu, tão fortes em tráfego pago.
Uhum.
E você fala, cara, olha aqui, se fizer... E o conteúdo, às vezes, é ruim. E você fala, cara, se a gente entrar com esse conteúdo nessa qualidade, porque a gente investiu em absolutamente tudo, né? Em câmera, em lentes, em celular, em iluminação, em lapela, em drone, em tudo.
Sim.
Fala, se a gente pegar esse conteúdo nessa potência e colocar em tráfego pago, vai aumentar muito isso aqui. Hoje ela tem um pet shop super renomado aqui na cidade.
Legal.
Ela tem 100 mil seguidores de orgânico, a agenda dela é lotada. E ela tá indo aí para uma segunda unidade fazendo a reforma. E ela, a gente não usava tráfego pago porque não tinha como.
Uhum.
A agenda dela, assim, não tinha como. E aí, com ela, o que a gente fez, né? Nutrindo o perfil dela, falei, meu, tá, deu até aqui. Não dá pra colocar mais cachorros na sua agenda. Vamos pro digital. Fizemos o lançamento do curso dela. Aquela que eu te contei, que a gente faturou 50 mil no dia de forma orgânica.
Legal.
E aí, nós fomos pro digital. Então, ela já tá indo pro terceiro infoproduto com a gente. E agora ela tá fazendo a reforma para contratar mais, para daí poder ir aumentando mesmo o pet. Mas ela tá com uma ideia de ir pro... para abrir realmente um segundo, sabe? Ano que vem.
Que ela criou um produto de quê? Ensinando o quê?
Ensinando a fazer tosas.
Que legal.
Viu como...
Ensinando a fazer
tosas. E aí você auxiliou ela em tudo. Você viu que você conseguiu lotar a agenda dela.
É.
E ela não tinha mais capacidade de atender, então a forma de escalar isso foi ensinando.
Isso para quem tá de casa, olha, isso daqui é tipo assim, é você saber que a sua empresa, ela não está presa ao nicho que ela tá fazendo, entendeu? Principalmente com o infoproduto, isso mudou muito a visão das empresas, né? Que você pode ensinar, o que você faz há anos só para B2B, B2C, cara, às vezes você consegue ainda trazer esse conteúdo e ensinar outras empresas que querem fazer a mesma coisa.
Que não é nem vender mais, nem vender melhor. É vender outra coisa.
Exatamente.
Vender outra coisa.
Exatamente.
Seu próprio conhecimento.
E até entrando nesse papo, assim, hoje você acha que as pessoas que te procuram geralmente são pessoas mais, assim, empresas que vendem para empresas ou empresas que vendem para, por exemplo, o público, o cliente, né? O B2B ou o B2C, assim?
Olha, é bem diversificado, mas a gente tem mais B2B.
Certo. E você acha que, tipo assim... Diferencia muito, assim, o conteúdo da empresa que é B2B para a empresa que é B2C?
Diferencia.
É? Tipo,
no
em quê?
No caso, é igual essa cliente, né? No caso do pet, né? Os conteúdos com ela, gente, é totalmente diferente. Tanto a demanda, né? Hoje, para você gravar uma tosa lá, é 2 horas uma tosa. Então, se você precisa gravar 30 conteúdos no mês, você fala, meu, peraí, como que eu vou dar conta dessa demanda? Agora, nós atendemos uma psicóloga maravilhosa, inclusive... Que ela, a gente grava 30 conteúdos em 4 horas. mais conteúdo de tráfego, mais tudo que precisar.
Quer dizer, a psicóloga, né? Então,
e ainda
não,
é psicóloga,
não tem uma, ela não tosa o paciente, então.
É. Mas acho, que, rápido. Acho que é nesse ponto, acho que o B2B ele é muito mais técnico,
muito
né?
Muito com a psicóloga.
É, eu acredito,
ela,
acredito.
A gente vai gravar um vídeo com ela assim, a gente
é, está extraindo o conteúdo da psicologia ali, é, né? É. Então, alguém é que bizarro. Tem ali uma especialidade, é uma experiência, você vai acabar conquistando aí conhecimento também, né? Em todos os clientes que você atende.
É, hoje a gente faz gravação assim, pra mecânica, entendi. Marcenaria. Hoje, tudo que legal. Você perguntar, eu sei falar, filho. Achar,
acaba tendo que aprender, né?
Nossa, muito. E então... no caso, essa psicóloga, ela é especializada em emagrecimento, né? Uhum. Ela tem um infoproduto que chama Magramente, que é o legal. Emagrecimento da mente. Gente, hoje, cê, assim, todas as técnicas a gente aprendeu. Isso que, né, não tô precisando emagrecer. Mas a gente aprende muito
mas
com
eu
ela.
Tô.
A gente aprende muito, assim, de como a mente funciona, das estratégias pra mente, de crise de pânico, de... Ela descobriu que eu tenho TARI.
TARI?
TARI.
TARI é um transtorno alimentar.
Olha só.
Achei que TARI era aquele molinho.
É.
Fazendo um conteúdo.
Tá vendo? Gordo, só pensa comida.
É, foi criando um conteúdo e ela descobriu o TAR e esses dias ela até falou assim, viu, você tá com um TDAH altíssimo. Eu falei, nossa, obrigado.
Você produzindo conteúdo, você ganhou o diagnóstico. É,
permuta, permuta.
Exato.
Pois é.
É, permuta. E, então, assim, com ela, a gente aprende demais, assim, fazendo legal. Esses conteúdos. É muito bizarro, assim, o quanto explode sim. a nossa mente. Cada hora, tosa, você fala, gente, tosa, você vai ensinar tosa, sim. E, tipo assim, hoje ela dá, ela fecha aula, fecha salas, assim, presenciais de 100 pessoas pra ensinar tosa. E eu falei, gente, que? Que mundo é, que universo é esse que eu nunca vi na minha vida?
Legal,
assim,
legal.
Tosa.
Então, pô, então você tem ali pra B2C, acho que a psicóloga é mais B2C também, não
é? É a psicóloga,
totalmente.
A nutricionista.
Só o pet que dê mais B2B pra outros pet shops.
É, o pet, os bolos da Pri.
Os bolos da Pri.
Que é
a gente ia falar, então vamos aproveitar pra falar agora, entregar o bolinho. Mas os bolos da Pri é uma das clientes sua também, não é?
É uma das minhas clientes, voltada pra essa área da confeitaria, que uhum. também vende muito bem e a gente foi pro digital. Tá
aê.
Lançando e-books. Inclusive, esse bolo uhum. Oreo foi o primeiro e-book que a gente lançou dela.
Sei.
Na parte do digital. E ele tá fazendo muito sucesso. Esse bolo é muito bom.
Maravilha. E esse bolo aqui, a gente tem pra entregar.
Esse aqui é o bolo da Pri. Tá vendo? Ó, passa longe do gordinho.
E vamos falar a verdade, gente. Olha a beleza desse bolo. Aqui, ó.
E ela
olha
é
essa
assim,
câmera
gente.
Aqui. Dá pra dar zoom aqui?
Maravilha aqui.
Cuidar dosíssima.
Não sei se dá, mas olha isso aqui.
Depois... É. É aquele tipo de doce, né? Que a gente fica com dó de comer, né?
Até uma flor. Essa flor é comestível.
Isso é bem legal.
E essa aqui é cliente seu. Você ajuda ela em que sentido? Em tudo? Desde o visual dos produtos que ela vende.
Então.
Como é que você auxilia ela na comunicação dela?
Hoje, a gente está bem mais voltado com ela para a parte de infoproduto. Então, assim, a gente está começando...
Ela acabou focando mais em desenvolver infoproduto do que vender o próprio produto.
É, porque quando eu conheci ela, ela já estava assim, olha, tô por aqui. Já sou conhecida, já vendo muito isso aqui, já tenho meus clientes. Ela tem o clube do bolo, então as pessoas pagam mensal e recebem essas coisas lindas na casa toda semana. Então, assim, ela tem uma agenda muito lotada.
Sim.
E quando ela me procurou, foi porque ela começou a receber muita demanda de... Como é que é a receita? Como é que faz isso aqui?
Legal.
Como é que monta?
Que legal.
E daí ela falou, Bia do céu, tô recebendo um negócio. Eu falei, bom, você tá com uma demanda reprimida. Você conhece a demanda reprimida? Eu falei, acho que você tem uma demanda reprimida muito boa. E aí foi quando a gente falou, bom, vamos pra lá. E aí com ela a gente faz, né, toda a parte de foto. Cada e-book que a gente vai lançar, a gente faz um vídeo, um conteúdo sobre ele. Então a gente monta um vídeo. Mas aí os conteúdos dela é muito engraçado. Porque além da gente fazer algumas partes, assim, conteúdos informativos, a gente foca muito nos conteúdos de desejo. Então, sim. aqueles conteúdos assim que você olha, que você fala, ai, apareceu aqui pra mim, que tá colocando a colher, colocando recheio.
Ah, tem essa segmentação de conteúdos.
Tem
assim.
Essa aí, segmentação.
Meu, que legal,
mas
cara.
Você aí, já falando da tua empresa, você começou com o Chiquinho, né, sorvete.
É.
Com
como bolo, social media mesmo.
Né? Ainda bem que você é magrinha, né?
A verdade.
Ah, mas você criou uma espécie de nicho aí dentro dos seus clientes aí, e agora tá ampliando.
É, foi. Na verdade, assim, eu... Não sou muito... Nossa empresa não é muito nichada, né?
Sim.
Então, assim, nós atendemos... Na verdade, a gente se descobre a cada dia, né? O infoproduto é algo que a gente iniciou, acho que faz um ano e pouco, não faz muito tempo. Porque O Caio trabalhava na Eduz, né? Como TI. E aí lá na Eduz a gente viveu o universo, né? De cursos e infos e tal. É. E aqui eu falei, cara, esse negócio dá bom?
Sim.
E aí hoje, né, eu faço mentoria com a Micaele Gomes, não sei se vocês conhecem, ela é uma das maiores. Mas... E hoje eu faço mentoria com ela para realmente me aprofundar. Então eu ainda falo que sou uma estudante, que realmente sou. Mas a gente sempre é estudante, né?
Aquilo que a gente sabe é o que a gente mais precisa aprender.
Mais precisa aprender. Então hoje eu faço essa parte com ela, né, aprendo muito todos os dias. E aí, com a Pri, a gente foi realmente pro lado de info, mas ela tá querendo migrar também, contratar essa nossa parte de...
Sim.
De marketing, de mídias ali mesmo, fora a parte de info, né?
E você acha assim, principalmente você que viu muito, assim, infoproduto surgir, assim, ter sucesso...
Loucura.
Eu queria saber, assim, você acha que, por exemplo... Vamos supor, do pet shop dos bolos aqui, foram dois casos que já, tipo, já estavam... com o máximo do potencial possível e precisaram explorar um pouco desse, explorar outros potenciais. Você acha que tem, às vezes, o contrário, assim, que, tipo assim, a pessoa, ela, por exemplo, ela é muito boa em fazer bolo, só que ela não é muito boa em marketing e acaba que, tipo assim, se ela ensinasse a fazer bolo, por exemplo, ela ia ser bem melhor do que ela vendendo o bolo em si, realmente.
Acontece.
Acontece, né?
Muito. É que hoje as pessoas não têm muito essa consciência, né? Essas clientes mesmo que a gente chegou com essa parte do digital... Elas não sabem, assim, eu fui falar, né? Olha, tem um potencial aqui, o que você acha? Mas a pessoa fica, será, gente? Mas eu vender?
Sim.
Tipo, eu fazer isso? Então, eu acho que todo mundo tem essa resistência, né?
Uhum.
De tipo, ai, acho que não, pra fazer isso eu não sou boa, não. Eu falo, meu, é boa sim, vai vender muito.
A pessoa não se acha especialista,
não
né?
Não se acha especialista. É. E essa, o caso dessa... cliente nossa do pet, foi um caso assim, né? Onde a gente chegou e falou, cara, tem um potencial gigantesco aqui. E ela não acreditava. E com ela, juro, gente, foi uma coisa de louco. Porque foi tudo no orgânico.
Que legal.
Tudo no orgânico. A gente falou, bom, vamos fazer o meteoro, né? Colocar no grupo, porque assim, eu não sabia o que ia dar. Ninguém sabia o que ia dar. Porque a gente tava no orgânico. Lembra do tanque de tubarão? Ninguém sabia o que ia dar. Aí eu falei, bom, montei uma sequência no Trello pra ela de story todos os dias. Você vai falar isso. Praticamente todos os dias tinha o link pra jogar pro grupo. E aí a gente abriu o grupo pra fazer o lançamento dela. Nossa. Aí começou 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700.
Quanto que era
600. Nossa. É, o ticket. Qual era o ticket?
268.
Ai, assim.
Não, mas era um ticket baixo.
É.
Não era baixo. Mas é que ela tinha uma base.
Ela
então...
subiu. É, ela conseguiu colocar 1000 pessoas no grupo. De Nossa. Forma orgânica. E aí, doido. Eu olhei aquilo e ela... E eu falei pra ela... E eu lembro que eu conversava com o Caio falava assim, pé no chão. E eu já sabia que aquilo ia dar muito bom. Porque eu falei, gente, olha
potencial,
que isso aqui é orgânico. Tipo, a gente se mata pra colocar 1000 pessoas no grupo em um tráfego. E o Caio não fala nada pra ela. Pé no chão. E eu falava, cara, vai dar muito bom. E eu falei, não de uma forma assim... Igual eu tava, assim,
confiante.
Louca. Tava eufórica,
né? Porque vai que, né?
Vai que. E daí eu peguei e falei pra ela, falei, Lu, isso aqui vai dar muito bom. E aí ela falou, ai, Bia, será? Não sei o quê. Aí, nossa, foi lindo, assim, a gente fez toda essa parte de lançamento, porque isso também é uma estratégia, né, de conteúdo. Então, assim, todos os vídeos, faltam tantos dias, faltam...
CPL, você fez tudo.
Tudo que você imagina.
Muito legal.
Aí chegou o dia de lançar, a gente abriu o carrinho 9 da manhã. Aí eu abri carrinho e falei assim, meu... Aí dá aqueles 2 minutos que, tipo, tá todo mundo preenchendo e não vendia nada. Em 2 minutos. Aí eu falei... Aí eu olhei pro Caio e falei, mano, deu muito errado. Daqui a pouco...
2 minutos! Mano, deu muito errado.
Esse é o tipo de ansiedade que eu tenho também.
É. Daqui a pouco, gente, começou...
Nossa.
Ela faturou 50 mil.
Caramba, muito legal.
No orgânico.
E assim, muita gente acredita, por exemplo, de que o marketing de conteúdo, se a gente for olhar social media, etc... Trabalhou já em várias empresas ali que tem o processo social media, tanto mais habituado para endomarketing lá dentro, o colaborador vê as coisas, ou também para reconhecimento da marca. Mas nunca pense que o marketing de conteúdo ou empresas que fornecem serviço para marketing de conteúdo podem orientar em todo o processo de venda. Marketing de conteúdo está presente em todas as etapas.
Isso.
Então você tem atração, durante o processo de venda você está colocando CPL, mas e no processo de venda mesmo? Onde o marketing de conteúdo entra? Na hora da venda, na hora da conversão, na hora do clicar no checkout. Como é que é?
Ó, eu sempre gosto de explicar para eles de uma maneira assim... Hoje, eu vejo que é o tudo. É que nem nós sempre... Isso é uma pauta enorme que a gente tem com todos eles. principalmente essa parte de tráfego pago. Hoje, a gente gosta de estruturar o perfil do cliente para ele estar preparado para tudo.
Tá,
então, assim, quando a gente começa, né, vamos iniciar o seu perfil.
Atendimento...
É, vamos iniciar o trabalho. A gente monta, né, dentro de um estudo de mercado, de objeções, enfim. Eles respondem um briefing, enfim.
Um onboarding, assim.
É, a gente monta um cronograma. Nesse cronograma, né, que é mais ou menos ali a linha editorial, tem tudo. Então, assim, o que vai mudar da bio, o que vai mudar do destaque, o que vai entrar de conteúdo. Nos conteúdos, quais vão ser as ordens dentro do funil. Então, a gente possui o funil de conteúdo, né? Que tem conteúdos de conexão, conversão, autoridade, quebra de objeção.
Sim.
Enfim. Então, nós, dentro desses temas, pegamos ali dentro do nicho e nós criamos, né? Então, assim, hoje, nós falamos para eles, né? Bom, até para a gente jogar o tráfego pago, eu sempre falo, meu, vamos fazer pelo menos uns 3 meses de conteúdo orgânico, sabe? Vamos dar o rostinho, dar autoridade, dar autonomia para esse perfil para a gente entrar com tráfego pago, que daí já é o lead, né? Mais é. Quente, mais procurando aquilo. E aí, isso sempre deu muito certo. A gente, por 3 meses, foca em produção de conteúdo, assim, de tudo.
Praticamente para testar mesmo, que engaja.
É, e colocar assim, ai... É que nem a gente tá com um salão. O salão tem manobrista. Pois a gente vai fazer um conteúdo e vai mostrar que tem manobrista. Porque isso é um entregável maravilhoso.
Sim.
Então, assim, a gente começa a nutrir. E aí, quando chega o lead final, fica muito mais fácil.
Uhum.
Porque daí ele chega num perfil extremamente nutrido. Extremamente preparado. E quando ele chama, fala... Ai, mas porque eu já vi lá que tem?
Uhum.
Eu já vi lá. Então, eu vou querer.
É, a carta de vendas então, já facilitou.
Então, eu acho que no final... É o tudo que você faz.
Sim.
Uhum.
Que chega ali, quando o cliente chega, ele precisa chegar em um perfil preparado. Então, hoje a gente foca muito nisso. Em mostrar todas as experiências. E assim, dentro... Até hoje de manhã eu estava fazendo uma reunião de fechamento com uma cliente. E quando a gente fecha, né, vai entregar o relatório, a gente pega ali os insights do Instagram. E ele me entrega ali numa sequência de engajamento quais foram os conteúdos, né, numa ordem, assim... Por melhora, vai caindo, né, os números.
Legal.
E dentro daquele quadrado que ele me entregou, eu falei hoje com ela, eu falei, Mi, olha que engraçado, tem todos os conteúdos mesclados nas estratégias que a gente colocou. O primeiro era de uma quebra de objeção, o segundo era um vídeo super de autoridade, o terceiro era um lifestyle de conexão, o quarto. Então, assim, dentro até do ranking que ele me entregou, tava tudo, assim, variável, de tudo que a gente coloca em estratégia no papel e depois tira, né?
Então, acho legal também apontar de que muita gente não leva a sério o processo de antecipação.
Não leva a sério.
E aí vai pensar, pô, você quer 3 meses antes do processo de venda, você quer mais do meu dinheirinho mensal ali pra você. Quer
arrancar dinheiro.
Quer que eu fique 3 meses com você pelo menos, né, sua safada? Mas não é nesse processo. A antecipação é muito importante.
Muito importante. E importante, eu acredito que em todos os sentidos do marketing, né? Tanto info, tanto... mídia, tanto venda, tanto tudo, a antecipação é importante. É você realmente bater na tecla. E hoje eu falo, sabe? Tem muitos clientes que falam assim. A gente teve um caso, né? Eu não quero... Eu quero que você poste o story desse copo e ele nunca mais apareça. Aí eu falo, alecrim dourado, deixa eu te falar uma coisa. Você vai bater nesse copo aqui, ó, 3 meses. Porque, gente, pensa, às vezes é 10% do teu público que vê teu story.
Sim.
Então, assim, eu falo, cara, aprende com os grandes. Olha a Virgínia, gente. A Virgínia, todo santo dia, ela faz a mesma rotina de story. É só você olhar com, tipo, um olhar mais técnico. É todo dia o bom dia do Zé Felipe. E depois do bom dia do Zé Felipe, ela vai pro café da manhã do Champions. E depois do café da manhã do Champions, é o bom dia das Marias, das filhas dela. Então, assim, é todos os dias. Ela precisa disso? Claro que não. Mas ela entendeu a jogada.
Sim.
Então, assim, pra mim é igual trabalhar numa cafeteria. A gente tinha esse problema. A nossa cliente queria fazer... Ah, faz o vídeo do café. Pronto, não quero mais esse café aparecendo.
Ela enjoa, né?
Mas eu falei, gente, nós vamos enjoar. Nós estamos vendo todos os dias.
Uhum.
Mas as pessoas não.
É.
Então, assim,
e as pessoas não vão ver o mesmo conteúdo sempre.
Exato.
Não, e elas não vão lembrar. O Instagram é uma rede muito barulhenta. Em 5 minutos...
A repetição ainda continua sendo algo que faz sucesso na publicidade desde que eu conheço por gente.
É, e eu sempre falo pra eles, eu falo, faça esse exercício. Role 5 minutos o feed do Instagram, você não vai lembrar de nada que você viu.
É isso aí.
O Instagram é uma rede muito barulhenta. Então, assim, eu falo, para de se achar o alecrim dourado. O seu cliente, ele precisa ver, sim, muitas e muitas e muitas vezes. Mas eu já falei que tem manobrista, mas vai falar o restante do mês inteiro, porque
mas
ele não vai
a hora
lembrar.
Que você repete... De formas diferentes.
De formas diferentes.
O mesmo conteúdo.
Em todas as ferramentas.
Ah, então você faz vários, sim. Não é o mesmo conteúdo.
Não,
é o mesmo vários, conteúdo em vários formatos, né?
É,
várias
fotos. Às vezes o story, sim. Por exemplo, se eu tirar uma foto bonita aqui desse bolo aqui, nessa posição que ele tá, eu posso usar ele várias vezes. A pessoa, sim, não vai lembrar, gente, que eu tô repetindo essa foto.
Sim.
Mas assim, eu digo assim, por exemplo, no feed, né? Na comunicação ali, a gente não vai usar o mesmo conteúdo. A gente às vezes replica, né? Pega um bem antigo e reposta.
Sim.
Mas assim. É muito, muita parte esses casos. Mas a gente bate nas mesmas coisas, né? Então, por exemplo, a gente vai falar do manobrista. Primeiro, a gente vai falar do manobrista mostrando o manobrista. Depois, a gente vai trazer no meio de um vídeo, de uma forma tão inconsciente, que tem o manobrista. Depois, a gente vai gravar uma influenciadora, que faz parte da estratégia,
uhum,
chegando e mostrando o manobrista. Depois, a gente vai chegar. E o manobrista, ele vai sempre estar no meio, porque eu preciso que as pessoas lembrem que tem o manobrista.
Uhum. Sim.
Uhum. Então, assim, dentro, a gente sempre gosta de... E até... empresas maiores que a gente trabalha, que tem parceiros, né? Que precisam divulgar durante o mês. E eu sou muito contra esse marketing que tem cara de marketing. Sabe? Tipo, ah, preciso divulgar o lacinho do cachorro.
Uhum.
Igual a nossa cliente. Gente, o lacinho do cachorro aqui tem cupom de... Para. Isso já foi, já passou, as pessoas pulam. A gente vai colocar de uma forma totalmente... Vai fazer a galera responder eu quero, porque hoje é uma métrica que vende muito você, sim, responder o story. E a gente vai vender de uma outra, sim, maneira. Então é uma coisa que a gente vai... E a gente se adapta, né? Porque o marketing de conteúdo, ele muda a todo momento.
Muda.
Cara, você piscou, já não é mais. É vídeo de 10 minutos, daqui a pouco voltou pra 1,20. Daqui a pouco voltou
também,
pra...
Né?
Não, muito.
É coisa importante. De 2 anos atrás, você falar, para, assiste esse vídeo. Todo mundo parava. Mas agora, se você ouvir, para...
Ou já pediu, né?
Você para.
Você para de assistir.
Você pula.
Você pula.
E até, na verdade, entrando nesse papo, eu queria ver com você se você podia destrinchar... Eu sei que... Devem existir muitos, assim. Mas quais são os tipos de conteúdo que você falou lá do bolo, que é o de desejo, o de autoridade?
Sim.
Quais são os tipos e o que eles fazem, assim? O que é, basicamente, um deles?
Ó,
cada um?
Hoje, eu gosto muito de utilizar, a gente usa muito na empresa, é o de crescimento, conexão, objeção e autoridade. Confere aí pra ver se eu falei. Confere aí pra ver se são os quatro. Então, assim, hoje, até quando a gente vai montar o cronograma, dentro de cada um, no cronograma deles, é descrito. O que que entra dentro do crescimento? O que que entra dentro da objeção? Então, por exemplo, aqui, pro bolo, os bolos da Pri, nós criamos um conteúdo, vamos supor, informativo. Um conteúdo informativo, ele é mais voltado para o público que é o B2B, né? Para ela vender para as profissionais, sim, o bolo. Então, os conteúdos informativos, a gente já cria um conteúdo mais falado, um conteúdo mais técnico, um conteúdo mais... Mas sempre, assim, naquelas jogadas de câmera, jogadas... Sim.
Tem que ser interessante.
É, tem que ser interessante. Então, a gente se vira nisso. Mas aí, é realmente o conteúdo que é mais informativo. O porquê do bolo, o que tem dentro do bolo, o recheio do bolo, não. O de crescimento... ele já bate muito com o de desejo. Que é realmente aquele conteúdo que você, tipo, dá água na boca.
Uhum.
Então, esse conteúdo é o que eu mais gosto de fazer. Uhum. É realmente o conteúdo que você coloca a câmera lenta e, tipo, corta o bolo.
Provocar mesmo.
Provocar.
Né? Abre aquela coca gelada.
Não é só informar, é provocar.
É provocar. Então, o de crescimento, ele é mais voltado pra essa parte de desejo, assim, sabe? Sim. O de autoridade é tudo que a bagagem dessa pessoa. Então, eu acredito que também o... Ah, não. Não é nessa parte. O de autoridade é toda a bagagem dela. Né? Então, assim, eu gosto... Entra um pouco no informativo. É porque, uhum, eles se conversam, né? Tipo, todos os funis, todas as etapas do funis, elas se conversam um pouco.
Com certeza.
Então, o de...
Autoridade.
O de autoridade. O de autoridade.
É o TDAH aí. Valeu, pessoal.
Obrigada, Miriam.
TDAH aí, ó.
O de autoridade, ele vem muito com essa parte do informativo, né? A forma que você vai... E eu falo pra elas, eu falo, vocês não vão me aparecer no story de pijama, cabelo pra cima, se vocês querem vender um conteúdo, um negócio, um e-book de R$180.
Sim.
pelo amor, eu fico maluca, tá? Eu fico maluca mesmo, eu fico em cima. Porque tudo isso se conversa. De como que se você vai...
Mas um dos maiores diferenciais do produto dela é o visual. É estética,
o visual.
É a apresentação.
Que você apare... Eu tô lambendo aqui.
A pessoa vai apresentar ali de pijama, né?
Eu já tô comendo.
Daqui a pouco eu vou tacar esse bolo aí.
Eu falo muito isso pra elas, pra todas. Eu falo, vocês precisam se portar como, né? Sim. Tá atendendo de Havaiana? Tudo bem. Mas se você vai aparecer no Instagram, você coloca o melhor salto que você tem. E assim, você tem que... Você não precisa, você precisa parecer ser bom.
É,
você não pode somente ser bom. Ah, porque eu sou bom. Ok.
Você mas que a proposta seja outra, né? Então aparecer pelo ridículo.
É. E o... isso também não deixo.
Não,
jogar,
né?
Balde de água na cara. Ficar se bombando. Jogar na lama. Não gosto. Não gosto.
Se vestir com uma camisa de Orel, né?
Não
Orel.
É claro que se a pessoa vir com esse intuito, tipo, é que eu nunca trabalhei com um perfil mais de humor.
Sim.
O meu lado sempre foi muito esse feeling mais...
É muito profissional.
Mais profissional, mais técnico.
Então, eu falo... E tem umas que falam, viu? Mas e se eu me jogar ali? Falo que se jogar, aspirou? Se jogar, menina? Tô construindo a sua autoridade aqui. A gente só trabalha com foto profissional.
E jogar água em mim.
É porque, tipo...
Nosso prefeito faz bem esse processo.
Gente...
já
sabe bem como faz.
Ele faz muito bem.
Faz muito bem. E é só desse nível.
É, então.
Mas é porque o público também gosta.
Exatamente. Eu acho que, na verdade, é muito de você entender o seu público, né?
Uhum.
E o que o seu público pede. Tem um Instagram que tá bombando, assim, estourando. O pessoal nem é da região dele, que eu acho que é Açaí das Galáxias, alguma coisa assim. Já ouviu?
Tá, já.
Já viram? Uhum. Eles só fazem piadas, tipo assim, piadoca, assim. Só que, tipo assim, é umas piadoca, tipo assim, às vezes pesadas, às vezes não. Mas, assim, eles não estão vendendo... O açaí tá lá, entendeu?
O açaí é a consequência.
Sim. Mas, tipo assim, os stories deles, os reels deles, são todos, tipo assim, zoando alguma coisa. E a ponto que eles chegaram a transcender o próprio açaí deles, que eles vendem, que eles estão começando a fazer propaganda pra outras marcas, só porque eles são os caras que
fazem piada.
Daqui a pouco já nem tem mais açaí.
Mas aí você trabalhou realmente a presença deles e não o produto em si.
Exato.
Que eu acredito que não seja o seu objetivo com os seus clientes, né?
Eu
acho que o seu foco aí é vender o objetivo que ele tem ali.
Sim.
Se é vender o infoproduto, se é vender o produto em si.
E o conteúdo, só voltando. O último do funil do conteúdo, que é o que eu mais gosto, é realmente a quebra de objeção. O senso de urgência. Eu adoro fazer esse tipo de conteúdo.
Esse é o mais difícil, né?
É
porque
o mais difícil. E eu amo fazer esse tipo de conteúdo.
E é onde o cliente pega, né? Porque vamos falar a verdade. Pra quem tá em casa também deve saber. Cara, quando você tá numa venda, o que mais dá frio na barriga durante a venda é a objeção. Você, às vezes, tipo assim, o cliente nem vai fazer tanta objeção, mas você já vai preparado pro cara chegar assim e falar assim, mas por que eu tenho que comprar com a sua empresa, sendo que o cara já tem outro valor?
Eu passo muito por isso, sabia? Tipo, não só no conteúdo, mas pelos meus clientes chegarem sempre traumatizados, eles sempre estão muito armados.
Sim.
Então, assim, você tem que ter um jogo de
cintura. Como que você quebra isso?
Cara...
Você veio no crescente falando do bolo aí,
né? Deus.
Como que fica?
É Deus que me ajuda a realmente quebrar essa objeção. Mas eu já chego nisso. Mas falando do conteúdo, existe, por exemplo, essa confeiteira. O e-book dela é R$180.
Nossa, um e-book?
De uma receita. Assim, hoje é porque ela já é...
Mas é um e-book profissionalizando.
Então, mas você entende que daí já...
É profissionalizante.
Você entende que daí já, tipo assim, muda? Ela tá, talvez, batendo de frente com uma pessoa que possa fazer também um bolinho que vai vender por R$24,19. Então, assim, se ela não tem autoridade, se ela não quebrar a objeção, se ela não ir pra cima, então, ela não vai vender.
Por isso que você tava falando, pra você também dar autoridade pra ela, ela não vai poder ficar pendurando
o brigadeiro
no pescoço. Top.
Exatamente.
O brigadeiro é top, viu?
Brigadeiro do bolo da tia.
Tá valendo a pena o e-book.
Começar pelo brigadeiro aqui, né?
Depois eu tô com medo de sujar meu dente.
Você não come que você é a sua cliente, você já tá acostumado.
Aqui, ó, tem água aí do lado, tem água aí. Quer um brigadeirinho?
Não, depois eu pego.
Quer uma flor?
Não. Pri, essa flor é comestível?
Eu acho que é, porque eu já comi uma em Olambra igualzinho.
Então tá bom, então você testa depois, você conta pra gente.
Bom.
Bom brigadeiro.
Eu sei,
bom brigadeiro.
Você falou da quebra de objeção e ia falar direto do seu conteúdo, de você, no caso. Eu queria, então, abrir um ponto do seguinte. A gente, tá por A mais B, descobrimos que marketing de conteúdo para a empresa realmente, facilita vender muito mais. E para quem trabalha com marketing de conteúdo, de fato? Então, outras social medias e outras agências de marketing, qual é o melhor processo para se vender? Como você consegue diferenciar o seu trabalho? Porque o pessoal vem traumatizado. Então,
sim,
como você faz essa diferenciação? quais dicas você daria para outros
marqueteiros? Até porque
marqueteiros?
Ela comentou que a empresa dela, desde o começo, é praticamente indicação ou quem procura ela.
Cara,
né?
Venda inbound.
Ela tá passiva, é uma venda passiva que ela faz.
Venda inbound, o pessoal vindo comprar de você, tipo, por
já isso saber. É uma delícia, mas...
Isso daí é a melhor coisa do
esse
mundo.
Esse buzz que você criou, não sei se foi intencional ou não.
Cara,
mas fala pra gente.
Não foi intencional. Na verdade, gente, eu nem sabia o que eu tava fazendo.
A qualidade fala por si só.
Gente, eu não sabia o que eu tava fazendo. Pô. Pensa, eu tinha... Eu não sei se eu contei aqui, mas eu tenho 22 anos.
22 aninhos, normal.
Eu tenho 22 anos, eu sou casada.
Já então, casou?
Assim, eu sou casada mesmo, assim, na igreja, vestida
isso,
de noiva.
Casada de véu e grinalda.
E assim, eu sempre fui muito apaixonada e eu acho que isso veio muito, assim, de um feeling. Eu amava mostrar minha vida, mostrar minha rotina, mas eu não era interessante, né?
Quase tipo... que eu entendi, veio de um filho. Né? Não, veio de um feeling.
A paixão
sonho.
Veio de um
eu
filho.
Eu acho que o filho vai dar muito mais engajamento.
Feeling.
Veio muito de um feeling, assim, de eu amar mostrar rotina, amar fazer vídeo, amar... Só que eu não era muito interessante, né? Tipo, eu tinha, sei lá, 15 anos, eu não fazia nada, tipo... ai, sabe? Mas aí, quando eu abri a empresa, começou... a mudar o jogo, né? Porque, assim, pensa, eu era influenciadora. Então, era o dia inteiro. Eu fazia publi pra Chiquinho. O resto do meu dia era testando produtos de cabelo. Gente, nananana.
Legal.
Era assim, sabe? Tipo, uma vida assim, nossa, pra que contas? Pra que boletos, né? Não tem nada. Eu só era blogueira, era
uma
feliz.
Uma vida de Instagram.
De Instagram. E era feliz. Só que aí as contas começaram a chegar, né? Eu falei, bom, peraí, vamos dar uma pausa aqui. Que eu preciso realmente focar em alguma coisa, né? E eu vi a empresa como algo... Mano, é isso.
Pudesse fazer ali sua carreira decolar, né?
É isso, né? E eu sempre fui muito ambiciosa. Então, o que, que eu comecei a fazer? Mas não de uma forma intencional. Mas eu comecei realmente a mostrar tudo que eu fazia. Então, assim, hoje, se você entra no meu Instagram, eu já tenho uns 4 destaques de portfólio. Aí eu tenho um destaque de depoimento, porque cada depoimento que eu recebo, eu tiro print e posto. Às vezes eu agrupo. No dia ali, uns 10. E posto, Bia, amei o vídeo. Bia, que vídeo lindo. Bia, a qualidade do vídeo. Gente, isso vende muito.
Depoimento é uma quebra de objeção.
Depoimento é uma quebra de objeção. Então, assim, eu fui criando. Então, no meu destaque, daí eu tenho destaque só da câmera profissional, que eu pego as melhores fotos e coloco. Eu tenho um destaque só do drone. Eu tenho um destaque só do não sei o quê. Então, assim, hoje eu mostro...
Você tem um destaque só do Caio?
Ah, eu tenho.
Então. Os conteúdos que eu mais gosto da Bia é o Caio.
Mano, ele é um meme, né? E, assim, então eu fui... criando isso, né? E é o que eu falo, é parecer ser bom.
Sim.
Tipo, ninguém sabe. Ninguém sabia se eu era realmente boa, mas eu parecia ser.
Parecia e estava disposta a ser, né?
Disposta
a
ser.
Esse é um diferencial também.
Então, eu realmente comecei a apostar. E hoje eu recebo muito, gente. Os social medias, eles querem que eu dê curso, querem que eu dê mentoria, querem que eu grave um negócio. E é algo que eu realmente não tô dando conta. Inclusive, a gente tá contratando mais uma pessoa, porque eu não tô dando conta. Porque eu não consigo sair do operacional, cara. Eu amo fazer captação de conteúdo. E os dias que eu tô em casa, eu fico assim, meu Deus, alguém me tira daqui. Me dá uma festa pra eu gravar. Eu vou de graça, o Caio vai cortar cabelo, eu vou lá no cabeleireiro dele. Deixa eu fazer uns vídeos pra você. Porque eu sou movida por isso. E eu não consigo sair do operacional. E isso é um grande negócio, né? Ai, assim, a outra não merece nada. É um grande negócio.
É um grande negócio.
E eu vou pra cima. Eu falo, eu amo. Se vocês vão me colocar em depressão, se vocês me colocarem dentro de um quarto e falarem, você não grava mais. Gravo, sim.
E outra coisa. Se você é CEO e você não tá mexendo no operacional, alguma coisa tá errada. Você tem que
estar
pelo menos com
o dia que eu for muito rica.
Ali, cara.
O dia que eu for muito rica.
Ah, não, tudo bem. Daí,
tudo bem, né?
Daí você vira presidente da empresa, não
é
CEO.
Ok.
Chairman. Não trabalha.
Você acredita que por todo esse seu amor pelo que você está fazendo, você já está chegando no seu limite? De tempo, de capacidade,
cara,
de entrega?
Isso me assusta um pouco. Eu tô com 15. Isso me assusta um pouco. Por quê? Hoje é muito aquele negócio, né? Tipo, ai, aonde eu vou chegar? Onde essa empresa vai chegar? Uma empresa que vai atender 200 mil clientes e eu vou delegar tudo e daqui a pouco eu não vou ter mais... Né, como tá na minha mão.
Um tempo mesmo.
É o tempo. Então, assim, eu acho que hoje a gente... Eu cheguei no meu limite completamente, assim, de não consigo mais fazer sozinha. Então, é algo...
Precisa de ajuda.
Assim, eu deleguei tudo. Isso, gente, eu tô falando pra vocês já o que aconteceu ontem. Assim, uma coisa que está acontecendo. Eu deleguei tudo que eu podia. Design, tráfego.
Boa.
O Caio veio, assim, como um braço direito pra me ajudar em fazer...
Você fazia tudo.
Tudo. Mas aí, realmente, eu cheguei em um ponto essa semana que eu fiquei doente, fiquei no hospital, tive que parar a empresa por uma semana.
Viu? É perigoso, galera.
Sem dúvida.
É perigoso. E aí, quando eu parei a empresa, me vi naquele hospital, eu falei, cara, a minha empresa, ela não pode parar.
Não posso ficar doente.
Se eu parar.
Não posso me dar o luxo de ficar doente.
E aí, eu cheguei nisso, eu falei assim, bom, a minha meta desse ano ainda vai ser fazer com que a minha empresa funcione independente se a Bia tá morrendo ou se tá viva.
Boa.
Então, essa... e aí, isso foi. Daí, eu falei, bom, então agora eu vou contratar uma... Segunda Bia.
Agora vem o maior desafio. Daqui a pouco a gente vai fazer, não é o venda assim, é o contrata assim.
Como é que eu vou achar uma segunda Bia?
É, porque o duro é achar uma segunda Bia.
Não, vai chegar aí no episódio que a gente vai falar só sobre recrutamento de RH aqui. Né?
Então vocês
porque
me chamam
isso que ajuda a vender mais.
Isso ajuda a vender muito.
Então
mais.
Vocês me chamam pra assistir, que eu fico bem alistada. Porque é algo que tá sendo muito desafiador. Primeiro porque eu tenho uma dificuldade imensa de delegar. Segundo que eu criei a empresa como a Bia. E eu tô tentando fazer esse...
A cara da empresa é você.
Cara, né? É a Bia. E hoje eu falo assim, não, mas eu vou contratar uma social media. Não quero pro meu perfil. Se você mandar outra pessoa aqui gravar, eu não quero. E eu falo, gata, tudo bom, né? Eu preciso, vamos lá.
Agora a sua hora vai ficar 10 vezes mais do que a hora do seu colaborador, né?
Então, assim, as pessoas, elas são muito vinculadas, né? E eu acabei criando... Não foi intencional, mas eu acabei criando isso, né? Tanto, eu acho que pelo mostrar, né, hoje em todo lugar que a gente vai, eu tô gravando bastidor, tô com um tripé, e eu sempre falo isso, gente, tenha uma luz e um tripé, e um celular. Porque daí você faz realmente o teu...
Como
você
andar com um tripé?
Faz acontecer, né?
Um tripé, meu menino, um tripé desse tamanho, que vira 1,20 m.
Sério?
Aham, você tá resolvido na sua vida, porque você grava tudo.
Então, aí tá falando, porque um celular, ele realmente é uma produtora, né? Se você tem as ideias ali pra produzir o conteúdo, beleza. Mas é só vídeo. Ou você, no texto, tem que ter ali uma criatividade
também? É, copy. Você faz a copy?
Eu faço a copy. Mas é algo que eu tô louquinho pra delegar.
Mas você acha que, assim, é vídeo mesmo? É 80%, olha, 90%? Quantos por cento é vídeo?
Eu acho que o vídeo é uns 80%, 80%. Se não for mais. Se não for mais. Porque ele mostra...
Meu um carrosselzinho, um olha, conteúdozinho mais ali diferentoso. Mas o vídeo é 80%, vídeo, na sua opinião.
Na minha opinião. E eu acho que até mais, cara.
Eu sou um fã do vídeo também.
É, porque o vídeo, gente, ele mostra experiência. E hoje as pessoas, elas estão atrás de experiência. Em todos os lugares, né? Então, até lá no pet, né? Gente, o pet, pensa, ele é todo rosa.
Pink. Tem que mostrar, né?
Pink, ele é pink. Do pé à cabeça, ele é pink. Pink, pink.
É Barbie.
E aí você entra...
Ou Pet Shop.
Ou Pet Shop. Aí você entra, o cheirinho, o negócio é rosa também. E o negócio não sei o que é tudo rosa. E as banheiras é rosa. Não, eu vou mostrar pra vocês. Inclusive, eu posso fazer até a publi aqui. Ajudar a cliente. É. Se chama Cão Beleireiro.
Cão Beleireiro.
Leila.
E ela faz penteados.
Ah, mas se o meu cachorro é um cachorro macho, eu não vou querer levar lá.
Pois é tudo rosa. Mas é... Mas tem, olha, tem muitos machos.
Tem a parte azul?
Tem a parte azul.
E assim, e eu falo, cara, lá depois que a gente começou a mostrar a experiência daquele lugar, mudou o jogo. E foi no vídeo. Porque é uma coisa você chegar e falar, ai, um salão.
O vídeo é mais fácil, é mais rápido, né? É mais didático.
É mais imerso também. É
mais imerso e mostra reações e mostra assim, tipo, ai... Pra mim é tudo, eu sou apaixonado pelo vídeo.
Kotler, pai do marketing, já falou que...
É. E eu era...
A ponto, não vamos mais procurar produto, e sim experiência.
Exato. Então, e eu era bem relutante com essa história de carrossel e arte estática. Eu não gostava. Porque, né, quem protege vídeo passa um pano, pelo amor de Deus, né? Mas eu fui entendendo que, meu, é importante sim você ter a parte estática. Tipo, calma, né?
Sim.
Mas hoje a gente foca todos os nossos clientes, o maior escopo é vídeo.
80-20.
Não, 80-20.
Agora, você acha que, por exemplo, a produção do vídeo, ela tem que ser mais simples, mais complexa? Depende, você fecha uma quantidade e que você não poupa esforços para fazer o vídeo, mesmo que tenha uma edição complexa? Como que você age nisso? Porque vídeo pode ser muito simples, praticamente sem edição... Como você pode ter ali motion graphics, você pode ter uma série de animações.
Câmera profissional ou não,
como
drone,
que você divide ou equilibra isso no mês ali do conteúdo do teu cliente?
Perfeito. Dentro do funil de conteúdo e do cronograma deles, é algo que a gente já vai ditando. Então, por exemplo, assim, a gente gosta de trazer alguns conteúdos de caixinha de pergunta. Então, principalmente a psicóloga, ela vai lá, responde uma caixinha de pergunta. Mas nessa caixinha de pergunta, não é com câmera, luz, lapela. É uma caixinha
bem
mais simples. Porque traz mais conexão. Quando você bate de frente com um vídeo extremamente produzido, você sabe que aquilo foi produzido por uma empresa. Uhum. Então, você já tem essa barreira de tipo, vixe, é marketing. Marketing purinho, sabe? Uhum. Então, isso é algo que a gente tem muito cuidado. Em realmente, assim, trazer um conteúdo de muita qualidade. Mas o que a gente consegue esconder, ah, esconde a lapela, né? A luz, deixa uma coisa... A gente tenta trazer...
Uma produção básica.
Pra que não fique com cara de agência aí, um uhum. negócio bem marqueteiro e bem pensado. Mas acaba ficando, né?
Fique natural, é, assim, mas é um... tem uma produçãozinha.
É, mas é uma produção absurda, uhum. né? Hoje, principalmente com a câmera.
É, aí você quer fazer um clipe de entrando ali no pet, mostrando é, rosa, é o clipe, cachorrinho e né? tal. Então você tem é. A trilha sonora, Sim, a você trilha tem uma sonora. Série de preocupações ali Exato. Que vão te tomar cinco vezes mais do que Exato. O outro vídeo lá. Como é que você equilibra isso nas suas entregas?
Eu equilibro dentro desse funil. Então, por exemplo, assim, os conteúdos de conexão, né, dentro da estratégia do funil, ele geralmente é um conteúdo sem muita produção. Então é realmente para conectar.
Sim.
A cliente grava ali com a câmera frontal, sem a lapela, sem a iluminação, enfim, já são alguns conteúdos. O de quebra de objeção, que é o que eu mais gosto, e o de autoridade é algo que a gente já vai com força. Aí já vai, já mostra equipamento, já mostra aquela...
O dia da close.
É, exato.
Mostra a tosa ali.
Aí um já traz um drone do nada, aí já faz...
Bem mais super produção,
gente,
praticamente.
Gente, o meu TDAH não dá. eu me disperso, desculpa. Vai, volta.
Super produção, então.
Uma super produção. Então, eu gosto, assim, de... É claro que hoje, né, nós como empresa, são os conteúdos que a gente mais gosta, né? Vendo a produção que a gente
Depois
faz...
Depois de pronto...
A hora que você me dá um conteúdo gravado no celular pela cliente, eu falo, meu Deus do céu. Mas, não quero postar isso.
Então, pro cliente, às vezes, ele vê essa super produção, ele vê, colocou no ar lá, stories. Acabou.
É.
Dia seguinte, vale a pena?
Como assim?
Investir um tempo grande para produzir um super vídeo para ele ficar um dia.
No Stories, acho que você pode reutilizá-lo, né?
É, não, no Reels ele não... A gente Reels, trabalha... Né? É. Nos Stories a gente sempre... A nossa empresa
o
não cuida de Stories.
O Stories ficou simples, aí você vai...
Ah, não cuida. Ah,
tá. Não cuida de Story. Ah, porque o Story...
Passa ideias estratégicas, Entendi. Mas não cria conteúdo.
Isso. Tá, o legal. Story, gente, ele é o dia a dia. Ele é o feeling da empresa. Uhum. Então, assim, eu acho muito...
Você orienta.
Eu acho muito engessado uma empresa de marketing chegar pra cuidar do Story.
É.
Então, assim, o que que eu faço? Eles têm lá dentro do Trello deles, cada um tem, o que que é cada dia no Story, e eles precisam lá dar o check. Cumprem, não cumprem. Mas eles vão lá pra eles darem o check, arrastar.
E cobra.
Cobro, porque Legal. Daí eles têm que subir. Então, por exemplo, é a caixinha de pergunta que eles precisam abrir, é o negócio que eles precisam fazer, é a rotina que eles precisam mostrar,
Sim,
é
perfeito.
O cabelo, é o não sei o quê. Então, isso precisa ter. Então, eu sempre falo, né? As pessoas, hoje em dia, elas falam, ah, eu contratei a empresa de marketing e eu tô tendo que fazer as coisas. Porque é 50-50. A gente precisa da empresa e a empresa precisa da gente. Mas não existe isso. E, eu, inclusive, foi até uma pauta que a gente conversou esses dias com uma cliente, né? De tipo assim, meu, não é porque você contratou a empresa de marketing que agora você não vai fazer mais nada. Muito pelo contrário, você vai ter muita coisa pra fazer. Sim, principalmente se você for esse produto, né? Então,
principalmente se ele contratar a empresa de marketing com aquela expectativa de que vai resolver o problema da vida dele.
É que o pessoal acha que ele tá contratando tipo, sei lá, uma empresa de marketing que faz o marketing do Tausch, sabe? Que aparece a Ana Hickman lá no meio, tipo, que não trabalha no Tausch com a roupinha do Tausch. Tipo, eu trabalho no Tausch, tipo, mano. Não é.
Indico pra você.
Não, você precisa de um trabalhador, um cara que trabalha lá na empresa Sim. pra falar, ou o CEO da empresa, e pra criar vínculo. E até indo assim pro finalzinho aqui do nosso podcast, até queria falar com você assim, que já que é sua paixão tratar com objeções, conta pra gente um pouco como que você identifica objeções do cliente dentro de uma empresa, pode ser mesmo genérico assim, mas e como você trata essas objeções? Porque como é um tema muitas vezes que cria ansiedade no próprio empresário, né?
Sim.
Como que ele consegue não transparecer a ansiedade e mostrar a autoridade que ele está ali para resolver aquela objeção? Dentro de um Reels, por exemplo.
Tá.
Ou nos próprios CPLs.
Como você faz?
Só para dar o tempo do corte, você queria falar do vídeo de 100 milhões, né?
Ah, é, né? Verdade.
Esse é legal, não esquece dele.
Putz, então você não consegue...
Dentro disso, eu vou tentar.
Tá, porque
daí Nossa, você já esqueci a pergunta, caramba.
Basicamente sobre as suas objeções.
Lembrei,
isso,
tá.
Isso. Como você identifica e como você trata elas.
Tá. Bom, tanto parte ali, né, nós criando essas relações com o cliente, tanto na parte de conteúdo, é algo diário. Diário, assim, todos os dias... Não, todos os dias não, gente, pelo amor de Deus. Mas, assim, às vezes, mês a mês ali, é um mandando áudio chorando...
Entendi.
É um querendo desistir de tudo. é um querendo mais nada. Mas não, eles, assim, eles têm plena ciência e, tipo, nunca... Não tá jogando a culpa na gente, sabe? Chorando, querendo, brigando com a gente. Mas é que realmente é algo difícil, né, gente? Empreender é algo difícil. Então, assim, eu falo pra eles, eu falo, cara, se você acreditar nessa romantização que a internet coloca, acabou, né? Você não precisa fazer mais nada na vida, amor. Você vai lá, divulga seu tigrinho, vai ser rico, vai embora. Então, tipo assim, não, é diário. Então, assim, todos os dias sempre tem alguma coisa. Primeiro que, principalmente essa parte de story de conteúdo, é algo que eu gosto de conversar com eles todos os dias. Então, assim, todos os dias... É claro que quando a gente monta o cronograma, a gente coloca lá, por exemplo, no story hoje você vai subir uma sequência de storytelling porque a sua agenda está fraca no agendamento de design de sobrancelha.
Tá, legal.
Exemplo. E aí ela vai, sobe o storytelling, tem uma sequência que ela segue, que a gente passa pra ela. No final
roteiro,
ela coloca...
Passa?
Passo.
Passo.
Coloca o link no final. Boa, subiu. Aí, no final do dia, deu certo? Bia, deu muito certo. Consegui 3 agendamentos. Nananana. Ok, semana plena. Chega no, na segunda chorando. Bia, eu tive 15 cancelamentos. O que a gente faz? Então, assim, a gente precisa quebrar. Assim, cada dia surge uma coisa. Então, assim, cada dia vem alguma coisa nova que a gente precisa, que é uma objeção que a gente precisa quebrar. Então, um dia, resolveu do cílio, resolveu da sobrancelha, é a agenda de cílios. Aí, isso aqui é o bolo aqui que não tá vendendo, porque a outra coisa fez a mesma coisa por R$24. E aí, a gente tem que quebrar de novo.
Entendi.
E aí, a gente quebra de novo. Então, assim, é uma coisa diária. Então, eu gosto de ter essa comunicação diariamente.
Um trabalho de acompanhamento.
Sim.
De acompanhamento. Para todos os dias a gente entender o que que está acontecendo, o que que está levantando. Porque eles mandam print, assim, do WhatsApp. Às vezes o cliente manda para eles, né? Por exemplo,
quase uma pesquisa, né? Você vai.
Não, exato.
Você vai absorvendo ali os motivos.
Todos os meses, né? Teve uma cliente que falou assim: ai, quando que é a entrega de pesquisa de objeção? Eu falei, todos os dias. Todos os dias a gente
teve uma
objeção. Entrega.
Teve uma objeção, tá valendo já.
Então, porque isso acontece todos os dias, né? Hoje eles mandam print pra mim. Então, se acontecer... Eles recebem uma mensagem, às vezes, com uma objeção, eles mandam print. Bia, o que que eu respondo? O que que eu falo? O que que eu faço?
Caramba.
Porque realmente é alguma coisa, assim, muito específica, sabe? Ah, mas a fulana tá cobrando R$10 mais barato. Aí eu falo, vai com a fulana. Mentira, não falo.
Ela tá usando óleo ou você tá usando...
Daí eu pego e daí a gente, bom, vamos montar alguma coisa pra quebrar isso.
Uhum. Sim.
Aí daqui a pouco passa 2 minutos, vem uma. Viu? Recebi tal mensagem, aconteceu tal coisa, o que que eu faço? Aí a gente vai, analisa de novo e monta alguma coisa pra quebrar isso. Então assim, é todos os dias.
E tem um modelo, assim, tipo, de quebra de objeção que é melhor? Tipo assim, Reels é melhor pra você quebrar uma objeção. Tipo, sei lá, você falando com a câmera. Ou, tipo, sei lá, você realmente só mostrar o produto já é quebrar uma objeção, por exemplo, não sei.
Eu acho que não melhor, mas o informativo.
O informativo.
É, você colocar o rosto ali. Hoje a gente passa, né, uma situação com uma cliente que ela tem uma loja de sapato.
Ok.
E assim, gente, sapato...
Quantos nichos, né?
Tem bastante, é bem variado.
E o que a gente tava gravando hoje, inclusive, que eu vim direto. E, gente, sapato, ele não conecta. Um sapato aparecendo no pé, sem mais nada, no vídeo, ele não vai conectar. E aí, quando ela aparece no vídeo, um vídeo que, tipo... Teve um vídeo que a gente fez que ela escreve, assim, no final, o nome da coleção, no começo. E no final, ela tá passando um batom. Triplicou as visualizações.
Nada a ver com o sapato.
Não, aparece. Ela escreve no começo, aí dá o nome da coleção, vai pro sapato, daí no meio ela passa, daí ela abre uma champanhe.
Mas esses detalhes não, né?
Não. E aí eu falo, gente...
Pode ver que não é, por exemplo. Ó, galera, saiu a coleção do novo sapato.
Não, não é assim.
Não. Deus me livre esse negócio meio propaganda, detesto.
E é legal,
então, acabou a propaganda.
Puxa os vídeos é outra coisa.
Né? Acabou.
Acabou.
E então, assim, realmente perdi o que eu ia falar. Realmente o quê, gente? Ai, meu Deus.
Não, esses detalhes, né, fizeram a diferença e melhoraram o engajamento.
É. E aí, até com ela, por exemplo, eu gosto de trazer alguns conteúdos informativos. Por exemplo, hoje ela tá no nicho de moda. Então, cara, que legal. Vamos falar sobre o cinto, que agora usa... Dos avesso? Sabe? Por que que isso vai conectar com o sapato? O que que a pessoa pode escolher pro sapato? Tá chegando o Natal, vamos trazer alguma coisa voltada. Então, fica de olho nessas datas sazonais pra trazer esses conteúdos direcionados. Porque
você
isso
tem que estar ligado em tudo, né?
Meu Deus,
seja no,
tudo,
na moda do cachorro, como na moda
uma coisa que,
do calçado.
É, uma coisa que a gente sofre muito é quando estoura trend. meu, você tá dormindo na sua casa de boa, daqui a pouco estourou uma trend. E aí, meu, você tem que surfar na onda.
Você vai ter que pegar.
Você tem que fazer. Você tem que fazer. Aí você começa a correr, bater nas portas das empresas, falar, vai, 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 roupa,
vamos fazer.
Maquiagem, bora. Então, assim, você tem que ficar muito ligado. E ele muda o tempo inteiro, né? Hoje nossa, hoje é o tempo inteiro. Você piscou, já não é mais o que era. E a gente sofre muito com isso, né? Até as atualizações do Instagram é algo que vem mexendo muito. Então, assim, ele atualiza...
E agora que o X foi embora também, vai ter que Deus reposicionar pro Threads.
Aí some a função, que já tinha função. E no começo do ano que a gente passou, né? Estourou uma onda de vídeos de 10 minutos. Aí você olha pra empresa de marketing e fala, mano, você tem que produzir 30 vídeos. Aí, glória a Deus, voltou pra 1,20, porque eu tava ficando pirada. Então, assim, ele muda e você tem que acompanhar. Sim, e aí eu tento acompanhar aquele Insta do Creators lá, tudo em inglês. Faça o inglês, tá? Você que quer... Porque é muito difícil
você acompanhar. É pra onde tá soprando, né? Você não adianta, você tem que... É soberano, o mercado é soberano. Você tem que ir pra onde
então,
tá
hoje você fica meio refém disso, sabe? E muitas vezes hoje as pessoas falam, só fica no celular, né? E às vezes eu falo, gente, peraí, eu tô precisando entender aqui o que é essa trend, o que ela tem a ver. Mas não tô... E isso é uma outra pauta que precisa ser muito falada sobre a saúde mental, como separar. Porque hoje a gente não separa mais, né?
Quem
hoje
diga é só psicóloga.
Nossa, que dó. Hoje é tudo... Hoje o meu trabalho é minha vida e minha vida é o meu trabalho. O Instagram tem o meu, mas também tem o que eu fico o dia inteiro.
Isso porque você deixou de ser blogueira.
Eu não ia aguentar.
Então, tipo, eu acho que até em resumo nas conversas, não basta você ter a sua empresa. Você tem que realmente ter... um segundo emprego, que é as redes sociais.
Infelizmente, isso está coligado junto com o trabalho.
Você tem que ter. E as pessoas não entendem isso. E muitas pessoas que têm empresas menores, né, às vezes não têm muita noção. Eles chamam a gente assim e falam assim, viu, eu quero fechar um pacote básico, assim, ó, 5 artes. Daí eu entro na reunião e eu falo assim, tá, mas que embasamento vai ter essas 5 artes, gente? Você vai criar uma estratégia de um perfil de marketing em 5 artes? Eu falo, não dá pra trabalhar assim.
Pagar menos, né?
E aí você vai explicar.
Contrata um designer gráfico, então, velho. Contrata seu primo que tá aprendendo Photoshop.
Teve uma moça que ela veio assim, esses dias pra mim. Ai, porque eu quero... Não, pacote bem básico, não sei o que lá. Mas é que eu preciso fechar 20 clientes. E eu falo, cara, você precisa fechar muito cliente. Então, peraí. E aí eu fui realmente começar a explicar pra ela. Ela terminou a reunião assim, ó.
É uma doutrinação, praticamente, né? Você acaba
Terminou acabada. Tipo assim, ela falou, mano, eu não tava fazendo a menor ideia do que é isso. Eu falei, é um segundo emprego.
E é por isso que o Venda Assim existe. Para que as pessoas possam ter consciência de que para vender mais ou vender melhor, tem vários comos, né? Então, a Bia colocou para a gente aqui várias sugestões de como ela pode, com a profissão dela, ajudar uma empresa a vender mais, né, Bia?
Sim.
Porque dá para vender muito mais com marketing de conteúdo bem feito, bem pensado, né? Não é só sair colocando post, 5 artes.
É, do nada, né?
Do nada.
E finalizando nessa parte de conteúdo, né, que vende muito, nós tivemos o maior case esse ano, que foi com o Pet Shop.
Ah, foi com eles?
Foi com eles.
Caraca.
Nós fizemos um conteúdo e hoje, até na masterclass que eu criei, eu falo sobre ele, né? E as pessoas, eu falo, gente, vocês precisam pensar fora da caixa. Porque pensa, né? O vídeo, não sei se vocês chegaram a ver, porque ele viralizou real. O vídeo bateu 131 milhões de visualizações. 30
milhões é muita coisa.
131 milhões é muita coisa.
É muita coisa.
E aí,
é impossível ser só Brasil.
Eu particularmente não vi o vídeo. O que
ele é sobre fazendo uma tosa, assim, ó. Aí o cachorro tem o cabelo praticamente o tamanho do meu e ela faz assim, ó. Brau! Aqui, ó.
Ai.
E tosa.
Nossa, isso viralizou 130.
Não, mas isso não, né? Mostra toda a tosa.
Não, sim,
né?
Tudo bem. Caraca.
Mas é o que eu falo.
Realmente estava interessado em tosa.
Imprevisível, né? Você
estava interessado em tosa.
Só achou legal e falou, cabelinho bonito.
E assim, e aí o que aconteceu? Hoje a gente está entrando em um estudo, né, dentro do marketing de conteúdo, que são os ganchos. Os ganchos que você inicia o vídeo.
Ganchos virais?
Os ganchos virais. Então, é a mesma coisa que eu falei pra galera da Masterclass. Eu falei, gente, se você pensa fora da caixa, você gravou um vídeo de uma tosa, você vai começar por onde?
Uhum.
Pelo começo.
É.
Ela não começa a cabeça, a orelha, o corte da orelha é a última coisa que ela faz. Mas pra mim, é a coisa mais interessante que ela faz. Aí você vai começar lá mostrando a patinha. Eu falei, meu, vocês têm que pensar... Tipo assim, os 3 primeiros segundos. O que você vai parar a pessoa? É uma cachorra com uma orelha desse tamanho E que ela pega a tesoura e ela corta assim, ó. Bum! Aí dá um Chanel perfeito e cai o cabelo assim.
Exato. Numa só?
Numa só.
Ah, então por isso ficou legal.
Praticamente aqueles vídeos do Juarez, só que com cachorro. É. Faz aí, uma transformação.
Meu, daí ela deu esse corte e aí realmente saiu da cabeça e foi pro começo do vídeo. Aí realmente na ordem da dose.
Que legal.
Então assim, mas foi esse gancho. E eu já falo com 100% da certeza e que eu caio morta aqui. Foi esse gancho que fez esse vídeo viralizar.
Então você que tá em casa, não começa o vídeo falando: oi, eu sou o Victor.
Não, de jeito nenhum.
Não,
nada
ninguém
de...
quer saber quem você é. O pessoal quer saber sobre o seu conteúdo, o que você faz, cara.
Começa já impactando. Porque exato. Hoje os ganchos... E hoje a galera até já tá começando a pirar, né? Cola o celular no teto.
É...
Eles fazem de tudo pelos 3 primeiros segundos. E dá muito certo. Sim. Então hoje a gente viu...
Chamou
já
a atenção.
Entendeu essa sacada?
Ah, o legal que você colocou, chamar a atenção, mas chamar a atenção dentro do seu segmento.
É.
Dentro
exato.
Do seu nicho.
Exato.
Não é sem colocar o cachorro de ponta cabeça... maltratar, fazendo o serviço aparecer, né?
É, mas tem muito.
É dentro do nicho, querendo ou não.
É, dentro do nicho.
É, mas é que nem o negócio de jogar balde, essas coisas mais apelativas, né? Tipo, eu acho que
cuspir
isso...
na boca do cachorro, né?
É, não é algo que vai levar pro positivo. Mas apesar desse vídeo, né, ele teve muitos... Ela ganhou, assim, muitos seguidores, sim. Bateu 100 mil dela lá, já tá com 130 quase.
Legal.
E ela... O que, no caso, né, gente, é claro que atrapalhou a parte ali que o público dela já era todo aqui, né, Sorocaba e tal. E isso atrapalhou, óbvio. O conteúdo viralizou. Isso são um dos contras de um conteúdo viralizar. Porque aí foi fundo, assim, ó. Foi, era,
longe.
Era comentários, assim, tinha todas as línguas, tinha tudo que você imagina nesse vídeo. E aí, é claro, bagunçou, né, saiu de Sorocaba, o perfil bombou, enfim. Mas aí a gente usou isso pra fazer as vendas online, né?
Legal.
Então ela hoje, dentro ali, né, onde mostra os infoprodutos, tem um mapa, né? Onde mostra estados e tal. E hoje ela tá vendendo pra parte ali de ensinar realmente aquela tosa.
É a diferença, por exemplo, de ter uma assistência como a sua.
Exato.
E de não ter, né? Talvez, só viralizou, ficou feliz porque deu audiência, mas não usou a favor da empresa,
dinheiro.
Né?
Já tava esperando lá milhões de vendas, né? E não acontecia,
porque
né?
E eu sempre que eu falo pra eles, tem gente que me busca e fala assim, eu quero viralizar um vídeo. E fala assim, pra que você quer viralizar um vídeo? Tipo, viralizar um vídeo tem muitos contras.
Sim.
E principalmente pra quem tem negócio local. Se você viralizar um vídeo e você ter um negócio local, lascou. Porque você nunca mais... Então é mais ou menos isso, gente. Mas é muita coisa.
E acho que hoje é só o primeiro.
É isso.
De vários episódios.
Olha, percebemos que tem muito conteúdo pra fazer.
Se você gostou do conteúdo da Bianca, pelo amor de Deus, vai lá ver a rede social dela, do Eutopia também.
Isso.
E também, se você tem interesse de aprender muito mais, que ela, como ela falou mesmo, ela vem de um masterclass dela, que é ensinando realmente na prática como que você pode fazer aí o seu marketing digital dentro da sua empresa.
Inclusive, vamos deixar o link de pagamento aqui, na descrição?
Deixa
o link de pagamento na descrição.
Coloca na tela. Põe na tela.
Inclusive, né, gente? Comandante. Se você quiser também, a gente, né, tem o nosso curso, né, de podcast, que também tem o nosso order bump junto.
O order bump é dela. Com uma casa de ferreiro, espeta de pau, né?
Exatamente.
Que ela não tinha nada. Falei, Bia, você... Pô, faz
isso. Então, se você quer criar...
Obrigada pelo incentivo.
Então, se você quiser criar o seu podcast também e também aprender a fazer conteúdo digital na prática... Olha, tá aí uma oportunidade de um combo super...
Exato. Super dica aí. Então, assim, a gente vai encerrando, né? Porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã.
Exato.
Porque é um assunto muito interessante. Marketing de conteúdo, todo mundo quer saber. Todo mundo, de alguma forma, tá produzindo conteúdo. Pelo menos quem tem um perfil, né? Tem ainda
alguns, todo mundo precisa.
Que não
todo
tem,
mundo
né?
Precisa.
Mas todo mundo precisa. Então, se você quer vender bem, quer vender mais, quer vender melhor, venda assim, produzindo conteúdos como a Bia. Né?
Nossa, ele rimou.
Bianca, obrigado de novo, viu, pela participação. A gente tá muito feliz de ter você aqui. E é isso, gente. Venda assim, venda desse jeito aqui que a gente tá ensinando vocês com especialistas como a Bianca.
Bom, e agora?
Vai encerrar
agora
aqui, gente... né? Agora?
Vai.
Atacar o bolo. Se você também quer vender
pior
mais,
que tá mó bonito
esse bolo aqui, né? Vamos ver aqui como é que tá.
Meu Deus, sujar
aqui. Vegano isso aqui, né? Isso aqui
não... Isso é vegano, acho que não.
Mas ela tem uma linha saudável, viu? Que é bizarra.
Nossa, tá muito bom.
Nossa,
muito
maravilhoso.
Agora é isso.
É maravilhoso, né?
Agora... Agora pode dar um fade out aí que eu vou acabar com isso aqui.
Eu vou comer depois.
Obrigado, viu, galera? Agora a gente vai só aproveitar esse bolo. Obrigadão pela audiência e tamo junto. E venda mais no seu produto.